campanha Março Lilás, importante momento de conscientização sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de colo do útero. A gente vai explicar melhor, né? Essa doença majoritariamente causada pelo HPV, né? E em muitos casos uma condição grave, mas com possibilidades de tratamento eficaz quando diagnosticada precocemente. Da importância da gente entender, não é? Inclusive a vacinação já na adolescência para prevenir essa doença. E o nosso convidado, professor doutor Jesus Paula Carvalho, da Faculdade de Medicina da USP, chefe da equipe de ginecologia oncológica do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigada por sua atenção sempre aqui conosco para a gente trazer mais um momento importante de reflexão sobre o que temos que saber a respeito dessa doença, câncer do colo do útero, que é um tumor, professor. Explica melhor para a gente, que se desenvolve na parte inferior do útero, não é isso?
Sim, o câncer do colo do útero é a terceira causa de câncer na mulher. Uhum. No Brasil, morrem por ano cerca de 7 mil mulheres com essa doença e outras 17 mil têm a doença e alguma parte delas se curam. É uma doença que se localiza no colo do útero, que é a parte do útero que fica exposta na vagina. Uhum. E é decorrente da infecção por um vírus ou por uma família de vírus chamado papilomavírus humano ou HPV. Essa doença, ela é traiçoeira porque ela transcorre de forma silenciosa até os estágios avançados, quando só então dá sintomas. Nesse período, ela se desenvolve de forma silenciosa, mas ela pode ser evitada através de vacinas e através de exames de prevenção, que nós podemos falar sobre eles.
E tem dois tipos de HPV, porque quando você faz exame, às vezes aparece o tipo de vírus, mas tem dois deles que causam boa parte desse tipo de câncer, inclusive as lesões pré-cancerosas. Acho que é importante a gente falar disso também, que um acompanhamento pode, né, frequente ou anual, pode apontar, não é, doutor?
Pois é. Na verdade, os papilomavírus é uma família grande de vírus. As que causam câncer, o principal é o HPV número 16 e o 18. Mas tem vários outros que também causam câncer e são de alto risco, são menos frequentes. No nosso meio, o mais frequente é o 16 e depois o 18. Uhum. Eles estão presentes na vacina. Normalmente, a infecção pelo HPV na mulher que não está protegida por vacina ocorre já nos primeiros contatos sexuais, que acontece em geral na adolescência. Uma vez infectada, o HPV, a maioria deles, regride espontaneamente, mas uma parcela considerável dessas mulheres vai desenvolver uma infecção que vai evoluir para o que a gente chama de neoplasia intraepitelial cervical. Já é um começo do câncer, só que fica restrito na superfície do colo por vários anos. Enquanto ela está nesse estágio, é possível colher material do colo do útero, fazer um teste ou do HPV, que é o melhor, ou então o teste do Papanicolau, utilizado mais frequentemente, e detectar essas lesões, essas células já transformadas para uma célula cancerosa. Uhum. Quando isso é feito, nessa fase, o tratamento dessas mulheres é muito simples. É possível fazer isso em 5 ou 10 minutos num consultório. Porém, como é uma doença que é assintomática e quando a mulher não está num programa de rastreamento, de detecção precoce, ela só vai ao médico quando ela apresenta os sintomas. O principal sintoma é sangramento. E nessa fase, a doença, em geral, já invadiu todo o colo do útero e, às vezes, os órgãos vizinhos, e o tratamento se torna bastante complicado e com resultados não tão bons como seria se fosse muito no começo.
Portanto, é tão importante destacar a prevenção, que é o exame com frequência e também, antes disso tudo, né, doutor, que é a vacinação de meninos e meninas, que é transmissível sexualmente. Então, queria tratar dessa parte especificamente, porque, infelizmente, a vacinação ainda está abaixo do que seria necessário, não é?
Então, em 2019, a Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha mundial chamada Estratégia Global para Eliminação do Câncer do Colo do Útero como um Problema de Saúde Pública. Por quê? Porque o câncer do colo é uma doença muito conhecida. Nós sabemos tudo, ou quase tudo, sobre ela. Então, é possível, e não só tratar, é possível eliminar essa doença do planeta. Basta a gente tomar algumas medidas. E a OMS elencou três pilares. O primeiro e mais importante de todos é garantir que pelo menos 90% das meninas recebam vacinação. Essa vacina deve ser feita entre 9 e 14 anos, antes delas terem qualquer atividade sexual. O segundo pilar é garantir que pelo menos que 70% das mulheres façam pelo menos 2 testes de rastreamento. 2, né? Se ela fizer mais, melhor. Mas, e o terceiro pilar seria garantir que essas lesões que são detectadas recebessem tratamento adequado. Então, são três medidas que, se forem adotadas, a humanidade pode eliminar essa doença neste século. O que que acontece? No nosso meio, a vacina foi introduzida em 2014 e, de início, houve uma boa aceitação e uma cobertura acima de 80%. O ideal é que 90% das meninas recebam essa vacina. Hoje a vacina, a cobertura vem caindo, está sobrando vacina nas unidades de saúde porque não tem a procura. É por vários fatores. Então, o primeiro e mais importante pilar, a meu ver, é essa vacina, fazer nessa idade adequada. E também vacinar os meninos. Por quê? Porque apesar de eles não terem útero, eles são os transmissores, são eles que transmitem o HPV de uma menina para outra. Então, quando se vacina os meninos, além deles evitar que eles tenham câncer de pênis, que é o equivalente, mas é menos frequente, evita que a cadeia de contaminação se propague. Isso é preciso que os pais, os tutores dessas crianças, levem eles para fazer essa vacina. Então, infelizmente, isso no nosso país está muito aquém do desejado, por vários motivos, e a vacina não tem efeitos colaterais. O medo da vacina não se justifica, porque se previne uma doença que é muito grave, que mata mulheres jovens. Nós temos pacientes aqui no ICES a partir dos 20 anos com câncer do colo do útero. Nossa. Ou seja, mulheres muito jovens que vão ter a sua fertilidade comprometida, a sua função sexual comprometida, vão perder a função hormonal, todas essas coisas decorrentes do tratamento quando elas não morrem.
Muito bem, então olha só, que importante, né, lembrar, repetir, não é? Quando a gente tem um recurso como vacina, quanto se investe em vacinação para prevenir a doença, né? É inaceitável que meninos e meninas deixem de ser vacinados, né, antes do início da atividade sexual, como bem lembrou o professor aqui, que é entre 9 e 14 anos. Então tem que levar essa garotada para se vacinar. E protegê-los de uma situação que, em muitos casos, como o senhor estava descrevendo aí, pode ser grave. E aí o tratamento, claro que se diagnosticado precocemente, há chances de cura, não é? Para a gente começar a concluir, professor. Mas ninguém quer uma situação como essa, é óbvio.
A mulher que faz a vacina, e hoje nós temos vacina disponível, ela fica protegida mais de 90%.
Justo.
Naquelas que ainda tem a doença e faz o exame de rastreamento e detecta nas fases que a gente chama de intraepitelial, o tratamento pode ser feito com 100% de sucesso numa consulta ambulatorial. Quando a doença é detectada mais avançada, vai demandar cirurgias, quimioterapia, radioterapia. E, infelizmente, um contingente grande dessas mulheres tem um alto índice de mortes. Chega nos estágios avançados, metade dessas mulheres morrem. E é uma morte muito sofrida, porque com muita dor, com muito corrimentos, hemorragias, e mulheres jovens com crianças, com filhos ou até bebês pequenos que passando por esse martírio.
Bom, importantíssimo alerta que a gente quis deixar aqui para todos, não é? Mães, pais responsáveis, levar adolescentes para vacinação contra o HPV. Campanha Março Lilás, para a gente se conscientizar de uma vez por todas, não é? Que temos recursos. Vacina é importante recurso de prevenção. Diagnóstico precoce também é importante para evitar, né? Mas, no caso, se necessário, o tratamento do câncer de colo de útero, que afeta mulheres muito jovens. E eu quero agradecer os esclarecimentos do professor Dr. Jesus Paula Carvalho, da Faculdade de Medicina, e da equipe de Ginecologia Oncológica do ICESP, aqui conosco hoje. Muito obrigada.
Eu que agradeço.